Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 722. Proposta habitual, quinta-feira à noite, aqui na antena da Universitária, também em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Nova emissão, nova convidada, numa longa conversa que se vai prolongar ainda até à próxima semana. António, apresenta então motivos de interesse para esta nossa emissão.
Boa noite. A conversa é com a professora Carina Infante do Carmo, da Universidade do Algarve, uma especialista numa área que muitas vezes desvalorizada, olhada com alguma sobranceria no sentido de desprezo, desinteresse, que é o neorrealismo português, literário, estético, artístico, a pintura, também a música, figuras importantes como Mário Dionísio, Fernando Lopes Graça e toda uma geração que concentra o interesse por parte da professora Carina Infante do Carmo no poeta, no escritor José Gomes Ferreira. Este é o mote, mas a conversa desta noite é anterior a este pressuposto, um coligir de crónicas que começou na figura e na obra de Almeida Garrete, As Viagens na Minha Terra. É a primeira crónica de um livro, A Visagem do Cronista, dois volumes, e é a partir daqui este exemplo raro, extraordinário, que é o texto curto do cotidiano, do dia-a-dia, dos humores, das alegrias e tristezas de autores e autoras importantes na escrita em Portugal. Uma grande conversa, fica aqui o desafio, sigam atentamente, e as dicas, e os, se quisermos, as pistas e a bibliografia que a professora Carina Infante do Carmo foi deixando ao longo desta conversa muito longa, como já foi dito, também serve um dos objetivos de Livros com Rumo, que é ajudar em futuras investigações a nível académico e também abrir portas para leitores e leitoras que se interessem e deverão interessar por escritores muitas vezes colocados num limbo ou numa zona de sombra, o que é uma tremenda injustiça. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, respeitem-se, responsabilidade cívica, sempre, e este é o vetor principal, melhores leituras.
Carina Infante do Carmo nasceu em Malmö, na Suécia, em 1971. Doutora em Literatura e Cultura Portuguesas, é professora auxiliar da Universidade do Algarve e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem artigos publicados em revistas e edições nacionais e internacionais sobre autores portugueses novecentistas, o movimento neorrealista e a escrita autobiográfica, em particular o género crónica. Da sua obra publicada destacamos Adolescer em Clausura, Olhares de Aquilínio Régio e Virgílio Ferreira sobre o romance de internato, obra publicada em 1998, A Militância Melancólica ou a Figura de Autor, em José Gomes Ferreira, obra de 2010, e do ano passado A Visagem do Cronista, Antologia de Crónica Autobiográfica Portuguesa dos séculos XIX e XX, obra dividida em dois volumes, editada pela Arranha Céus, e A Noite Inquieta, ensaios sobre a literatura portuguesa, política e memória, uma edição da Humus.
Professora Carina Infante do Carmo, obrigado por ter aceitado este convite. Presumo que, para além do interesse académico, esta questão da antologia da crónica autobiográfica portuguesa decorre também desse centro de estudos, penso eu, mas também, presumo, a partir da nota que coloca do prefácio, se quisermos, ou aquilo que é uma nota prévia para situar o porquê, quem, quando, onde, algo de, vamos lá, cariz pessoal, ou pelo menos um gosto pessoal, também derivou para essa empreitada que foi sistematizar e reunir em antologia o trabalho de nomes, homens e mulheres, incontornáveis da literatura e da escrita em Portugal.
Antes de mais, gostava muito de agradecer o convite, honroso, que une as duas pontas do país, já que eu estou em Faro, e de poder chegar pela rádio a leitores, a pessoas interessadas nestas matérias literárias. Bom, a razão desta antologia, que me levou bastante tempo a fazer, é uma obra individual, evidentemente que enquadrada no trabalho do meu centro de investigação e com auxílio, inclusive, na transcrição de alguns textos de pessoas que me foram ajudando na transcrição. A razão pela qual escolhi fazer este trabalho tem uma origem dupla. Por um lado, por gostar muito de ler crónica, e por outro, por ter feito um trabalho de doutoramento sobre um autor muito relevante neste género, que é o José Gomes Ferreira. E, portanto, a partir dele, compreensão de outros autores seus contemporâneos e da importância do género para se perceber a história da prosa. E, enfim, eu deixo isto aqui em suspenso porque, ou pelo menos relativizando um pouco, porque é um género híbrido que umas vezes se aproxima do conto, do microconto, outras vezes do ensaio e até às vezes do poema em prosa. E, portanto, falava eu ainda agora em prosa, mas com esta latitude que o género pode ter, da carta. E, portanto, a opção da antologia foi também de aprendizagem e de exploração da história da prosa portuguesa no local central para se perceber a modernidade, não apenas portuguesa, mas falando dela, porque é ela que estudo mais, que são jornais. Não se percebe as manifestações culturais do período século XIX e século XX, sem pensarmos nos jornais. Aliás, o antecedente da crónica, como nós a conhecemos ainda hoje, é o folhetim crónica e, portanto, que é uma espécie de incubadora daquilo que veio a ser a crónica e que, portanto, tem o seu ponto de maturação, se quisermos, nas farpas e encontrando naquela dupla, enfim, que as criou, o Ramalho Ortigão e o Eça de Queiroz, um ponto de maturação da forma, e, portanto, permitiu-me, para desenvolver o raciocínio, fazer essa exploração, tendo um princípio, e, enfim, isto tem muito a ver com a minha formação comparatista, e portanto aqui regresso outra vez aos rumos definidos pelo próprio centro de investigação, enfim, da qual faço parte, que é de um conceito que ultrapassa a mera cronologia e a compreensão dos fenómenos artísticos e culturais, e em particular literários, não apenas pela linha cronológica, ela é relevante, naturalmente, pelas publicações, mas também por um conceito de temporalidade múltipla. Isto porque, ao ler esta antologia que tem uma organização cronológica, é possível encontrar diálogos, rimas, retomas de temas, de formas em tempos diferentes, de formas diferentes. Portanto, nessa medida e inclusivamente acompanhando um género que tem um estatuto, podemos dizer, marginal no campo literário, o centro, o coração mais valorizado do sistema de géneros literários é o romance, não é? Assim acontece a partir do século XIX e ainda é assim, mas é preciso ver que uma forma como a crónica tem a marca do tempo, aliás, o termo crónica tem lá na etimologia essa marca, e a marca da fragmentaridade que se ajusta bastante às formas de escrita contemporâneas e, portanto, é um campo especial de laboratório de escrita, de experimentação em alguns casos para alguns autores. E portanto, enfim, eu acho que já fui juntando algumas das razões que me levaram a fazer esta viagem, que me levaram a ler muitos jornais e a ter essa percepção, sendo que a crónica, maioritariamente divulgada através dos jornais em papel, é essa a realidade até recentemente, teve entretanto ou ganhou entretanto outros suportes, a rádio. E, portanto, também temos esse caso. E, enfim, mais recentemente, a internet de encontrarmos, curiosamente, depois, apesar desses suportes, a televisão neste sistema mediático não é muito conforme ao monólogo, não é? É preciso dizer que esta antologia tem a marca da assinatura autobiográfica dos autores e, portanto, a voz individual, singular, não se ajusta. Embora tenhamos bastantes monólogos na televisão, mesmo sob a forma de entrevista, mas enfim, apesar desses formatos que eu estava a dizer, maioritariamente nos jornais ou revistas, na rádio e na internet, curiosamente a recolha em livro continua a ser uma forma de sobrevivência dos textos que os cronistas ou editores que fazem esse papel acabam por reunir no formato em papel livro.
Vamos aqui tentar precisar seguir assim, mais ou menos diacronicamente, estas questões. Uma das coisas que levanta, e é uma verdade, não é? Quem tem pelo menos algumas noções daquilo que é a história cultural, nomeadamente da Europa, percebe que muita destas, vamos lá, não era propriamente a espuma dos dias, mas os temas, candentes ou não, mesmo que fossem questões do cotidiano, o simples fé-de-ver, ou até de um caráter mais ou menos evasivo de alguns textos, evasivo no sentido de uma evasão sentimental ou para-sentimental, tenha a ver, pelo menos na minha percepção ou na análise destas questões, com a afirmação da burguesia. A burguesia, do resultado, a burguesia industrial ou comercial. Nomeadamente no centro da Europa, quem não se lembra nestes casos, quer seja ou é os cafés de Paris, mas os cafés de Viena, também o fervilhar de alguma maneira mais tardia, mas de qualquer das formas também colhe aqui nestas circunstâncias, a Berlim, mesmo a cidade de Berlim, cosmopolita e tudo, Londres, de alguma forma os jornais ingleses. Mas é por aqui que passa muito vamos lá, o arranque deste motor para este exercício de escrita tem a ver também com uma componente cultural, uma afirmação económica, social, de um dado segmento social, seja ele qual for. Aliás, em Portugal, seja ele qual for, não, mas em Portugal. Citou o caso da Ramalhal Figura e do Essa, poderíamos falar também de Fialho de Almeida, de qualquer das formas, Lopes de Mendonça e toda uma Júlio César Machado, mas não lhe parece que é por aqui que, ou por deste formato, ou esta maneira de escrever, para além do lado mais objetivo, que é o jornal, a notícia, o acontecimento, o relatar. Concreto daquilo que aconteceu, fosse os humores mais ou menos flutuantes do monarca ou do imperador, passava neste tipo de crónica, de escrita, também uma espécie de e forma de estar deste segmento social, da burguesia, nas suas várias multitudes, se quisermos, na compósita de várias formas. Ao ponto de é a partir daqui que muito do pensamento político também começa a passar, ou pelo menos a chegar de uma forma mais universal, ou se quiser mais alargada, à comunidade dos leitores, daqueles que se interessavam por saber e ler, nomeadamente os jornais.
Pois, vamos ver. Esse é o tempo da afirmação da burguesia como classe dominante, até hoje. E justamente os jornais, enfim, são uma expressão disso de múltiplas maneiras, nas formas, enfim, nas formas de viver, nas formas de organização social, económica, e de uma questão que se coloca e que a crónica se distingue do ponto de vista discursivo dentro do jornal. O jornal tem muitos textos não anónimos, não assinados, não é? É um espaço polifónico, mas que tem espaços discursivos mais pessoais, como a crónica ou como a reportagem, e nele encontrando, inclusivamente, a afirmação dentro desse espaço burguês, a do escritor que tem essa proveniência social. E é preciso não esquecer o contexto em que estamos e o país em que estamos, em que as desigualdades foram e continuam a ser, mas enfim, numa escala diversa, grandes, e nomeadamente numa questão centralíssima, que é a questão da alfabetização, do acesso aos bens culturais, que a esmagadora maioria da população esteve arredada, não é? E portanto, os jornais são em grande medida essa projeção cultural da classe dominante. No entanto, é preciso também não esquecer de uma realidade que o final, nos meados do século XIX, mas a partir do final do século XIX e depois no século XX, é preciso não esquecer que é a importância da imprensa na sua ligação com o movimento operário e sindical. E de como isso também foi criador de uma cultura desse mesmo universo. Agora, é aliás uma questão que se me levantou porque a proveniência social destes autores é burguesa, aristocrática em algumas circunstâncias, e a presença de vozes de proveniência operária, popular, é escassa. Claro que, e eu fiz alguma pesquisa nesse tipo de publicações, mas o tipo de texto assinado, evidentemente que existe, mas a dimensão da voz que a escreve é muito menos individualizada e muito mais mobilizadora do coletivo, e portanto a assunção do autobiográfico, e esta é outra questão fundamental para entendermos a expressão cultural burguesa, será mais escassa. E portanto, não quer dizer, e vários dos textos desta antologia colocam as figuras do povo, classe operária, pode chegar às margens, lumpen, proletariado, se quisermos usar a expressão, é o outro social. Estou-me, aliás, a lembrar de uma crónica, são vários os exemplos, mas há uma de Carlos Malheiro Dias, em que se narra uma viagem que o próprio faz acompanhando o rei Dom Carlos, e é, como aliás muitas das crónicas deste autor, enfim, passou pelo seu enquadramento social, ele transporta para a sua escrita o olhar da classe dominante e o seu olhar sobre a paisagem alentejana, em que as figuras populares são pitorescas. O termo, aliás, podemos encontrar noutros autores. O Júlio César Machado, aliás,
Machado.
de outra maneira, fará também nas suas
Pois.
crónicas essa reflexão. E, portanto, essa questão coloca-se, mas também se coloca de um outro ponto de vista, que com este se cruza, a questão da classe social, e do horizonte, dos horizontes, enfim, que os vários textos vão revelando acerca do mundo, das questões de uma sociedade que vai mudando e que vai tendo protagonistas novos, mesmo que submetidos a uma situação de submissão, e portanto, como eu estava a referir ainda agora, sejam eles as classes trabalhadoras, sejam elas, por exemplo, as mulheres. Desse ponto de vista, a antologia evidentemente que não é paritária, porque a realidade da escrita, mesmo hoje, e hoje as coisas são bem diferentes do que já foram, inclusivamente se pensarmos nas últimas 2, 3 décadas, a presença da escrita das mulheres, genericamente, não estou a falar em relação à crónica, é muito significativa, mas evidentemente que essa conquista da voz pública por mulheres é também um outro aspecto que esta crónica acaba por revelar, e ao folhear a antologia, ver se há uma voz como a Guiomar Torresão, que é uma brava mulher, sua crónica é justamente desse esforço imenso, visto daqui do ano 2021, talvez possa ser difícil apreciar a dificuldade de afirmação que as mulheres tinham, mulheres de proveniência burguesa, claro está, do seu espaço, enfim, na esfera pública, e ainda para mais escrevendo em jornais sobre si próprias, não é? E, portanto, desse ponto de vista, estas crónicas dão essa passagem no tempo, e dessas mudanças, e inclusivamente uma questão que referiu ainda agora, e que a crónica tem, e daí o seu interesse, fascínio, que é a da proximidade com uma voz singular e da captação da história, e das suas mudanças e das suas tensões, e depois podermos chegar, aliás, é com ela que abro o segundo volume, uma autora como a Irene Lisboa, em que traz essas questões, não é ela que as trata pela primeira vez, mas que as elabora na crónica de forma insistente, enfim, elaborada, experimental até, essas questões dela enquanto indivíduo na sociedade e dessas tensões, conflitos sociais e da mutação histórica aflorarem na sua escrita cronística.
Vamos aqui fazer aqui um pequeno parêntese, que é o seguinte. Aquilo que muitas vezes pode intrigar, ou pelo menos questionar, não é intrigar, nem colocar uma questão, mas a mim, pelo menos, ocorreu-me esta circunstância, estou olhando para este seu trabalho, e já lá iremos à fase inicial, começando em 1845, com Almeida Garrett, mas no início, na transição do século XIX para o século XX, quando existem movimentações e contestações político-partidárias em Lisboa, nós sabemos que uma das, vamos lá, das componentes ideológicas tinha como porta-voz, impresso em papel, o jornal A Batalha. Neste jornal, A Batalha, deu sempre para perceber que a crónica, ou por outra, alargando a definição, ou pelo menos aquilo que eu estou a pensar, parece-lhe que o jornal de cariz ideológico, ou interventivo, de transformador da sociedade, era um pouco redutor na dimensão de abertura para este tipo de crónica. Porque, apesar de tudo, o anarcossindicalismo tinha uma dimensão, tinha força, pelo menos em Lisboa e, de alguma forma, também no Porto, menos, mas. E tinha um jornal, o porta-voz oficial, passando assim, abusando, sem ironia, da terminologia que é aplicada a outros órgãos de informação. Mas não lhe parece que aquela separação voluntária ou involuntária entre um estrato social burguês, de alguma forma culto, sofisticado, cosmopolita. Só nesta realidade social é que a crónica viceja e o porquê, por exemplo, deste jornal, A Batalha, e havia outros, mas também de alguma O Mundo e outros jornais da época, que acabam por reduzir a crónica mais, se quisermos, a um separar das águas ideológico, ou por outra, passar uma mensagem política e não tanto aquele, vamos lá, a introspeção, a análise, um eu que é, vamos lá, aquele que olha para o mundo e a sua sensibilidade é manifesta no texto, na prosa, sabendo nós que depois o anarcossindicalismo é completamente varrido pelas novas ideias maximalistas do início também de 1919, 1920. Deu para perceber ou continuamos firmes e a perceber e a seguir o seu trabalho da visagem do cronista?
Bom, disse várias coisas, vamos ver se eu consigo responder a todas elas. Esta antologia é uma antologia de crónica
Sim,
autobiográfica
claro, claro, claro.
e não de crónica, é preciso dizê-lo, não é? E portanto encontraremos nesse tipo de publicações crónica. Menos crónica autobiográfica, mas vamos ver, o trabalho que fiz tem os limites que teve e, portanto, admito e sei, tenho a plena noção de que não li, bem, nem vou dizer tudo, porque
Pois claro, isso
é uma impossibilidade, li uma ínfima parte e, portanto, a minha apreciação tem os limites desse meu tempo de dedicação. Mas, em todo o caso, faço a precisão de que não, a exclusão, e houve autores que, enfim, que encontrei com muito interesse, inclusive é nesse tipo de publicações. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Ferreira de Castro, que está
Pois,
aqui,
pois
mas
está.
a crónica que eu escolhi dele, e depois também é isto, eu de cada autor só tenho um texto,
Um
não é?
texto, claro, claro, claro.
Lembro-me de ter lido crónicas do Ferreira de Castro num suplemento dessa publicação que referiu,
Pois.
mas correspondia a uma fase inicial do percurso dele e interessou-me mais um texto que é posterior. Portanto, o facto de não estar aqui não quer dizer que, inclusive, estes autores não tenham escrito este género
Pois
e
sim.
esse tipo de publicações, não é? E quem fala dele, fala um outro, por exemplo, o Julião Quintinha, esse também aqui está, enfim, vários autores, não é? Portanto, esse é uma primeira resposta que posso dar. Falando em cosmopolitismo, enfim, podemos considerar nesse contexto. O termo cosmopolitismo pode ter um contraponto que é o do internacionalismo. Se há momento de, enfim, agitação internacional e em que as fronteiras, enfim, as fronteiras nacionais são avassaladas por esse marco histórico do século XX, que é a Revolução Russa, e esse cosmopolitismo, podemos designá-lo como operário, ele existe também, e há que considerá-lo. E depois uma terceira questão, que é esta: vamos lá ver, numa realidade que é a nossa, aquela que eu já referi ainda agora, das urgências do tempo, a que é que respondiam esse tipo de publicações? Num tempo, e é preciso conhecer o que é, minimamente, a realidade do movimento operário e da perseguição, já nem falo do salazarismo, enfim, que foi feito ou que foi engendrado em grande medida para a repressão desse movimento operário, e que o que fizeram os republicanos. O Afonso Costa ficou conhecido como racha sindicalistas. E, portanto, as urgências e os destinatários, quem é que lia esse tipo de publicação, não é? E o que mobilizava essas pessoas e a que se destinava esse tipo de publicações. Portanto, fazer afirmações rotundas acerca da inexistência nessas publicações deste tipo de textos será exagerado, porque elas existem. Mas é efetivo que elas correspondem a um horizonte, de classes sociais que têm tempo, vagar, dinheiro para esse tipo de leitura. Embora também seja preciso dizer outra coisa interessante, que é, por um lado, isto não apenas do ponto de vista da classe social, mas é também da região, que é, enfim, dá para perceber isso, inclusivamente com a iniciativa aqui no Algarve, aliás, recentemente foi constituída uma hemeroteca digital. Aliás, conhecido com a intervenção da Universidade do Algarve, e de como é rica a realidade da imprensa regional, ultrapassando aquela circunscrição, da capital, dos grandes centros urbanos e da efetiva macrocefalia do país, não é? E, portanto, desse horizonte, ir além dessa questão. E depois, uma outra, regressando ainda à questão da leitura neste contexto, as tiragens dos jornais no início do século XX eram elevadíssimas, sobretudo se tivermos em conta o número de pessoas que sabiam
Sabiam
ler.
ler? Claro, claro.
E tendo em conta uma questão muito importante, é que o número de exemplares não corresponde ao número de leitores. O número de leitores era superior, porque temos fenómenos de leitura em voz alta, de
Pois.
empréstimo. Portanto, a difusão dos textos tem esta riqueza.
Em cafés, os velhos cafés também era uma prática.
Exatamente, exatamente. E, portanto, a perspectiva enriquece se nós tivermos em conta estas questões sociológicas, e de alguma maneira, trabalhando com este género, tem que ir lá dar, tem que as ter em conta. Mas o universo dominante, hegemónico, mas quem diz hegemónico não diz único, é claramente dessa proveniência, sendo quem escreve jornalistas, escritores, que, e esse é um outro aspecto interessante, acho eu, enfim, estou a usar este adjetivo em causa própria, mas enfim, o material não é meu, tive apenas o trabalho de o encontrar, que é uma outra questão. Em relação a um segmento desse universo social, que são os escritores e os jornalistas, e a afirmação, busca de uma certa independência, a criação de um campo cultural autónomo, sempre dificultado pelos meios económicos, políticos e até policiais, é preciso não esquecer a duração da censura neste período histórico, não é? Sobretudo no século XX, de forma efetiva e consecutiva, e de vermos uma outra questão que se articula com esta, que é a consciência grupal do escritor. Muitas destas crónicas falam, e sendo elas autobiográficas, mais próximas estão da memória, das memórias pessoais, das cumplicidades destes cronistas com outros seus companheiros, e de termos a noção, inclusive, é de gerações, de haver várias crónicas que falam desse convívio, dessa relação que muitas vezes se ia dar, como dizia ainda agora, aos cafés, aos próprios jornais, que eram lugares de encontro, de convívio e de encontro, e, portanto, de uma sociabilidade intelectual que, em grande medida, ou se não quase totalmente, se perdeu.
Passos da noite ao romper do dia, quantos se ouviram marchando a par? porta e à porta da hospedaria. Se for o vento mandar eu entrar, vejo uma espada de sombras guia. Se for o vento que venha só, quem está lá fora traz companhia. Botas cardadas levantam pó. Venho de longe, sem luz nem guia. Sou estrangeiro, não sou ninguém. Na flor queimada, na cinza fria, nunca se passa uma noite bem. Foge estrangeiro da morte escura, pega nas armas, vem batalhar. E enquanto a lua não se habitua, dorme ao relento até eu voltar. Há muito tempo que te não via, um anjo negro me vem tentar. Batem à porta da hospedaria, é aqui mesmo que eu vou ficar.
Uma das questões que também normalmente extravasa de quem lê é que rapidamente, e aqui confesso que posso estar a cometer algum equívoco e já direi o porquê, logo que a primeira crónica que aparece é, como dissemos, das viagens na minha terra, de Almeida Garrett, mas de qualquer das maneiras... O leitor ou a leitora, atento, porque uma das coisas que se tem sempre a sensação de quem está de fora é que os leitores e as leitoras estão muito atentos àquilo que o cronista escreve, àquilo que ele diz, é que normalmente percebe-se que é a primeira pessoa, é uma primeira pessoa a falar, é um eu que fala. O que diz, que escreve, que manifesta sensações, sentimentos, aquilo que normalmente o anima, nem que seja uma pequena digressão à volta do montado no Alentejo, ou então entre os montes, os de difíceis caminhos de calcorrear, o género na terceira pessoa, o paraliterário, naquele sentido em que há uma indefinição, pelo menos no narrador, é uma das características essenciais da crónica que depois faz apelo, não quer dizer que a terceira pessoa não o faça, mas a uma espécie de cumplicidade ou anuência ou por outra a partilhar uma cosmovisão entre o cronista e os leitores.
Pois, o exemplo matriz, podemos dizer, cabeça de linhagem da forma, embora seja complexa a escolha, mas eu fila, é Garrett, são as viagens na minha terra, e justamente essa identificação do interlocutor, a invenção de um leitor e até de uma leitora, aliás, nas viagens, inclusive, há uma passagem em que O narrador inventa mesmo o diálogo imaginado com essa figura. Partem de um pressuposto que nos jornais ainda é mais intenso, que é a de chegar ao lado de lá, quem escreve, escreve para chegar aos outros, para marcar a sua individualidade, a sua visão acerca do mundo. Aliás, as viagens são um livro inclassificável, que tem uma publicação inicial sob a forma de folhetim,
Folhetim, exatamente.
e dá-nos uma questão relevante, que é a da participação e da criação desse espaço público, e, portanto, da crónica contribuir, plasmar esse espaço público em criação, em que, evidentemente, a imprensa é central, nesse contexto romântico, e, por outro lado, introduzindo uma questão que é a da enfim, posso formular desta maneira, a da aprendizagem sensível da paisagem e do povoamento do país. O que é que eu quero dizer com isto? A da ideia de país, da sua geografia física e humana, na construção de uma ideia de nação, que é estruturante nesse contexto, de alguma maneira mobilizadora, não é? E que em gerações sucessivas e em contextos diversos, vários dos cronistas que aqui encontramos vão fazendo, e portanto há esse lado, esse papel de quem escreve crónica, no sentido de imaginar um país, de o conhecer, de o visitar, de o dar a ver, e portanto a mobilização de quem lê é um aspecto fundamental, não é? Creio que essa escuta do cotidiano e da história dá ao cronista aquela posição contraditória de quem escreve um escrito efêmero e, ao mesmo tempo, de quem, nessa capacidade de ver as pequenas coisas, captar os movimentos maiores. E, portanto, não esquecendo quem está do lado de lá, numa prosa mais curta, mais breve, se eu disser mais acessível, mas em muitos casos temos casos aqui de elaboração nítida, não é? Mas apesar de tudo, tendo esse veículo mediático massificado, não é? E quem escreve tem que ter isso em conta também.
Uma das também dos tópicos, deixemos isso, aliás, convidamos a ler as crónicas que estão aqui, esta antologia, mas de qualquer das formas, pelo seu trabalho, também dá para perceber que não sei até que ponto é que foi a angústia de quem organiza, de quem trabalha estes temas, mas perante o manancial de crónicas que foi colhendo e olhando e selecionando, nunca se levantou, porque diz numa pequena nota que a crónica é assim uma espécie de registo híbrido, ou seja, a meio caminho entre a literatura e o jornalismo, porque há crónicas digressivas, sei lá, podem considerar-se uma viagem às beiras, uma viagem ao Alentejo, uma viagem ao Algarve. As crónicas, talvez, as ilhas, os pescadores de Raul Brandão, as ilhas desconhecidas também do mesmo Raul Brandão e uma série de outros autores, de qualquer das formas, parece-lhe que, e tendo como contraponto, sei lá o quê, Reinaldo Ferreira, as crónicas para o ABC, outras e outras crónicas do género, até que ponto é que este dilema estava consciencializado por parte do e da cronista? Estes dilemas existiam, a necessidade de relatar um fait divers, um pequeno apontamento, mas ao mesmo tempo, e isso Era a objetividade, se quisermos, o rigor, o acontecimento, o pequeno, por mais inofensível que ele fosse, e depois o trabalhar do texto, sabendo-se que há os limites de caracteres, há o limite da própria página que pressupõe isso, não é? De qualquer das maneiras, como é que isto se nota ou extravasa do próprio texto, das próprias crónicas que foi selecionando? Eu dou-lhe como exemplo as viagens de Maria Judite Carvalho pelo metro de Lisboa e até a própria Irene Lisboa também, algumas das suas crónicas. Como é que isto, nos dias comuns, a vida todos os dias fica neste balançar entre o trabalho literário e o jornalismo?
Pois, do ponto de vista profissional, digamos que do estatuto de quem escreve, está entre essas duas, entre esses mundos que se interseccionam. E os exemplos que deu são óbvios casos disso, irresolúvel, eu acho, não, enfim, não, a marcação, ou seja, uma escrita marcada pelo tempo e sobretudo por uma questão, aliás, quando estava a falar, eu estava-me a lembrar, um deles, aliás, referiu, o Reinaldo Ferreira, e estava-me a lembrar do António Ferro, da crónica que, aliás, escolhi. Portanto, nos situam no final dos anos 20, inícios dos anos 30, e de como as crónicas deles, destes dois cronistas, nos dão a percepção de como, do papel da imprensa nesse contexto e de como são como os ritmos da vida, da cidade, e não apenas da cidade portuguesa, até porque, por exemplo, no caso do António Ferro, a crónica que escolhi tem a ver com uma viagem que ele fez aos Estados Unidos e, portanto, a viagem a grandes lugares, a cidades norte-americanas, de como a percepção da aceleração do tempo histórico e da multiplicação do discurso por via tecnológica, dos progressos tecnológicos desse mesmo contexto, à beira da imposição gradual da cultura visual, não é? E, portanto, dessa tensão entre o peso da palavra escrita e da cultura escrita e daquilo que justamente a partir dessa altura o audiovisual vai ganhando como espaço, mas como, por exemplo, esses autores nesse contexto nos dão o sinal de como é nos jornais e da sua aceleração, enfim, da representação do mundo que esses jornais revelam, enfim, com a criatividade e inventividade, nomeadamente desse repórter X, nomeadamente, de como a própria escrita da crónica é uma espécie de medidor de temperatura, de uma mutação histórica, medidor de temperatura e participante dessa mesma alteração nas formas de escrita, mais fragmentárias, mais sujeitas a esses ritmos velozes da modernidade. Claro que estou a dar aqui em relação a um tempo em particular, aliás é curioso, e até por ligação com aquilo que porventura viermos a falar mais à frente, de como justamente essa mutação cultural e a crescente importância do audiovisual será importante para compreendermos o contexto cultural português, porque ao final dos anos 20, a entrada nos anos 30, nós temos a ditadura militar e depois o salazarismo, que se autodenomina Estado Novo, que passa a controlar justamente essa dimensão audiovisual, e a palavra escrita é um reduto de resistência, nomeadamente na imprensa cultural, trazendo uma outra visão de país, de povo, de nação, em relação, enfim, aos meios que eram controlados do ponto de vista da censura e da detenção, inclusivamente, desses mesmos meios audiovisuais no contexto português. Com isto, a crónica, como digo, é um medidor de temperatura cultural e um participante dessas mutações.
Final do programa número 722 de Livros com Rome. Transmitimos a primeira de duas partes da conversa com Carina Infante do Carmo. O restante desta conversa terá transmissão já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.